RFI Convida.
Adriana Brandão.
No RFI Convida de hoje, nós vamos conversar sobre teatro, odisseias e fronteiras, na companhia da atriz Júlia Bernard. Júlia, é um prazer receber você aqui nos estúdios da RFI.
Oi, Adriana, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também.
Júlia, você está em Paris participando da última montagem da diretora Christiane Jataí, Ítaca, em cartaz no prestigioso Teatro de l'Odéon, neste mês de março e abril. Essa é a sua quarta colaboração com a Jataí, depois de Júlia e Se Elas Fossem para Moscou e A Floresta que Anda, todas apresentadas com sucesso aqui em Paris e em outras capitais europeias. Júlia, Ítaca na Odisseia de Homero é também um texto clássico, transposto para a realidade contemporânea e usado para questionar a realidade atual?
Sim, com certeza. Ítaca é a cidade natal, a terra natal do Ulisses, né? Então, a Odisseia conta toda a Odisseia dele para sair da Guerra de Troia e chegar em casa de volta. Que ele demora 20 anos e passa por muitas coisas. Fica um tempo na Ilha de Calipso, tem vários naufrágios, perde companheiros. Então, acho que existe uma tentativa de pensar quais são as odisseias de hoje em dia, né? Assim, a gente traz muito a questão dos refugiados também, que passam pelo mesmo mar que Ulisses passou, né?
Mediterrâneo.
E acho que a ideia é falar sobre isso, falar sobre amor, guerra, conflitos políticos, conflitos pessoais, das próprias relações, conflitos internos da própria pessoa. Então, acho que é um pouco por aí que é a abordagem da Odisseia.
E como foi a preparação? Muita improvisação, como nas outras peças?
Muito. A Cris, ela tem esse trabalho que é bastante bacana da gente poder aprofundar realmente a pesquisa. Ela sempre chega já com uma proposta muito clara de cenário, do dispositivo que ela quer fazer, e a gente, a partir dos improvisos, a gente vai criando a carne, né, desse esqueleto. Então, a gente ficou ano passado um mês e meio no Sancatre, improvisando bastante a partir dos sistemas dramatúrgicos que a Cris cria. E aí, a partir desse ano, a gente já começou a ensaiar no próprio Atelier Berthier, o que é uma coisa incrível, né, você poder trabalhar no espaço que você vai apresentar, já com um texto e já criando a partir do texto, a peça.
E pela primeira vez com atores em francês, duas línguas.
Sim.
Difícil?
É difícil, mas bem bacana também. É muito legal isso, né? Você até falou de como a gente já tem alguns anos que a gente vem apresentando aqui, viajando. Então, eu acho que o nosso francês também já foi dando uma amadurecida. E acho que não foi um baque tão profundo, né, para nós, enquanto atrizes, de falar em francês. Então, a gente mistura um pouco, tem um pouco de português, ainda mais quando a gente fala entre a gente, mas a maior parte da peça é em francês, realmente.
E como está sendo essa experiência aqui na França, não só com o público, mas também com os produtores?
Nossa, está sendo incrível, sabe? Eu acho que a França é um país que respeita o teatro como poucos no mundo, né? Então, assim, para a gente que está vindo de um país onde a cultura está sendo sucateada, onde os teatros estão abandonados, onde não tem dinheiro para nada, você chegar num lugar que te recebe, que respeita o trabalho que você faz e te acolhe com uma estrutura incrível, é magnífico, realmente.
Como você disse, impossível não fazer a comparação com o Brasil.
É muito triste o que está acontecendo lá agora, assim, né? Em termos de cultura, a cultura está sucateada mesmo, assim, os editais estão acabando, enfim, é uma sorte mesmo poder estar num lugar que trata a cultura com essa estrutura, né, que é a França, com respeito e que tem o espaço que tem, né, na sociedade francesa, o teatro. É muito bom, né?
Júlia, o trabalho da Christiane Jataí questiona continuamente as fronteiras entre o ator e o público, entre teatro e cinema, entre ficção e realidade, a tal ponto que, desde a sua primeira colaboração com ela, o seu personagem em cena quase sempre também se chama Júlia.
Isso é uma coincidência meio louca, né? Porque, na verdade, a peça, a ideia dela de adaptar a Senhorita Júlia veio antes dela me conhecer e me chamar para o projeto. Então, foi uma coincidência meio engraçada, mas que acaba sendo aproveitada nesse lugar, né? Da realidade, da ficção. É. Acho que a Cris costuma dizer que para ela tem três camadas, né? Era como assim, no Júlia era como se fosse assim, tem a Júlia personagem, tem a Júlia atriz ficcional, que é todo o plano da metalinguagem que a gente constrói, e a Júlia, eu, atriz pessoal, que não tá lá, né? Mas tá também. Então, a Cris mexe muito com isso mesmo, com a realidade, com a ficção, e as nossas peças vão sempre para esse lugar um pouco mais performático, assim, de que o público tenha a impressão de que está vendo uma coisa que está acontecendo ali agora, realmente, assim.
O interessante é que essa ambiguidade também foi parar no cinema. No Aquarius, você também é Júlia?
Isso é muito engraçado, é outra coincidência louca, porque quando eu fui fazer o teste do Aquarius, o nome da personagem já era Júlia, assim, então foi uma
E
mais
o
uma
Kleber não
coincidência.
pensou em você?
Não, acho que ele nem me conhecia antes do teste. Eu fui fazer um teste como milhares de outras pessoas ali. E foi uma coincidência mesmo, assim. Sorte minha que ele gostou e acabei ficando.
Júlia, nesse momento é impossível não conversar sobre o movimento Me Too. No meio artístico brasileiro teve tanta repercussão quanto nos Estados Unidos e aqui na França, onde você está presente agora.
Sim. Eu acho que o movimento feminista no Brasil está bem acordado, está bem militante. Começou faz alguns anos já a gente já teve algumas campanhas de hashtag, foi Meu Amigo Secreto, que eu acho que é um pouco parecido com o Balanço Tom Pork daqui. E eu lembro muitas pessoas falando, assim, colocando para fora, né, coisas que a gente vai guardando durante a vida e que são naturalizadas e que a partir de um ponto você olha e fala, pô, peraí, não preciso naturalizar isso, não preciso aceitar isso. Então, acho que quando aconteceu essas manifestações agora do Me Too, no Globo de Ouro e tudo mais, eu vi todo mundo, né, observando isso, mas isso já estava acontecendo no Brasil, assim como já estava acontecendo aqui.
É um divisor de águas.
Eu acho que tem, claro, como qualquer movimento. O radicalismo extremo, às vezes, eu acho que faz perder a causa, né? Assim, quando a gente generaliza tudo e transforma tudo numa questão de gênero e de. Claro, a gente tem que saber balançar, né? E tem que saber o que que é um tipo de mudança de comportamento que a gente quer produzir e o que que realmente é um assédio, uma coisa que a pessoa realmente tem que ser presa. Então, assim, acho que é interessante também a gente observar. O que que é um tipo de mudança de comportamento que a gente tem que introduzir e o que que é uma violência, um assédio realmente, né, assim. Mas eu acho que é muito interessante isso tudo que tá acontecendo. Eu me sinto cada vez mais livre para ser quem eu sou e realmente para perceber que tem certas coisas que eram naturalizadas e que não fazem sentido mais, assim, acontecerem, né.
Júlia, depois dessa longa temporada aqui na França, dessa odisseia, você vai voltar para sua Ítaca, que é a cidade do Rio de Janeiro, e hoje sob intervenção militar.
Não, isso é tristeza. Eu acordo, fico lendo as notícias e vendo fotos, assim, de umas crianças sendo revistadas, indo pro colégio, de moradores saindo para trabalhar e tendo que mostrar a identidade. Quando eu comecei a ver essas fotos, me deu uma tristeza absurda, porque, enfim, eu sou judia e é muito louco que a gente, né, eu estudei no colégio judaico, que a gente vê todas aquelas imagens dos judeus tendo que mostrar
A
A
estrela.
Estrela de Davi e mostrar documento e olha e falo, caramba, como é que isso ainda está sendo produzido, né, assim, de uma forma terrível com outras pessoas, né? Me mexe muito comigo. Eu estou muito preocupada com o que vai acontecer com o Brasil. Hoje eu tava agora vindo para cá e eu estava lendo uma notícia de que tem vários cargos no governo Temer que estão na mão de militares, né? Então, assim, é uma coisa muito estranha que está se construindo e que a gente não sabe muito bem para onde vai, né? Enfim, eu só volto para o Brasil mesmo em junho e essa coisa a gente acaba viajando muito porque a gente vai emendar com Portugal,
Lisboa.
Lisboa, com a trilogia e o Ítaca também. Mas estou observando de longe, preocupada, claro.
As eleições de 2018 podem resolver? Podem te tranquilizar?
Talvez. Ou vão tranquilizar ou vão deixar os cabelos mais em pé, né? Porque, assim, se Deus quiser, Bolsonaro, assim, é uma coisa que a gente não quer nem pensar, né? Assim, se Deus quiser, ele não vai ser eleito. Se ele for eleito, eu acho que é um desastre, catástrofe total. É, acabou de ter essa notícia, né, de que o Lula não teve o habeas corpus. É, eu voto Lula 2018, se ele for candidato. E se ele não for. 2018, a gente já tá, né? Se ele não for, eu achei uma ótima notícia o Boulos ser candidato pelo PSOL. É, e a Manuela também, pelo PCdoB. Acho que é muito bacana estarem surgindo várias vozes de esquerda e torcer para alguma delas ter força para ser eleita, né?
Muito obrigada, Júlia Bernard,
Ah,
atriz
obrigada.
brasileira da peça Ítaca, de Christiane Jataí, em cartaz no Teatro de l'Odéon, em Paris, de 16 de março a 21 de abril.
Obrigada, Adriano. Prazer estar aqui.